Boa tarde, vereadores, as vereadoras, o público aqui presente. 5 de agosto de 2024, sessão ordinária número 29. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelio Abad, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadores.
Adair Lourdes. Ana Paula Alves de Azevedo. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do senhor Ademar Friedrich, ocorrido no dia 28 de julho, e da senhora Cláudia de Lourdes Martins Barros, pastora da Igreja Híbrida Xetibá, ocorrido no dia 2 de agosto, e do senhor Emilinho Schmidt, tio da servidora Cissa Fiorot Schmidt, Toffleu, ocorrido no dia de hoje. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Schroeder para a sessão de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 2, que passa a fazer a leitura neste momento.
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 26, realizada no dia 15 de julho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloque em votação a ata da sessão extraordinária número 27, realizada no dia 24 de julho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloque em votação a ata da sessão solene número 28, realizada no dia 25 de julho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Informamos para o conhecimento de todos que os servidores do Poder Executivo, Ivana Marquardt Barros, que iria prestar esclarecimento sobre os exames admissionais, e Newton Capaz, que irá fazer a prestação de conta da Festa Pomerana na sessão de hoje, irão prestar os esclarecimentos e fazer a prestação de contas na próxima sessão ordinária, uma vez que não pretendemos estender a sessão ordinária de hoje em razão das convenções partidárias. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abre que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 2 de agosto de 2024. Mensagem número 41/2024. Encaminhe projeto de lei número 41/2024, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, para cobertura de despesas de custeio. A sua excelência, o senhor vereador Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência, aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 41/2024 para a votação desta colegialidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse de recursos financeiros à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, para fins de incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, os quais foram transferidos para uma conta bancária do Fundo Municipal de Santa Maria de Jetibá pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme portaria GM/MS número 4.588, de 28 de junho de 2024. A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, é uma entidade filantrópica de direito privado reconhecida como de utilidade pública, municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Itibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses 58 leitos, 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Jetibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades jurídicas públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, no valor de R$ 255.415. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, prefeito municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 49/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio das Pedras, localizada em Rio das Pedras, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, A Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do primeiro secretário, vereador Joelho Albert, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a reforma e ampliação da Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio das Pedras, localizada em Rio das Pedras, neste município. A referida escola é um centro de aprendizado crucial que beneficia o futuro das crianças e proporciona uma base sólida para o desenvolvimento educacional e pessoal. Após uma análise minuciosa das condições atuais da escola, tornou-se evidente que intervenções imediatas são essenciais para garantir um ambiente educacional seguro, inspirador e eficaz para os alunos. A reforma e ampliação são essenciais para garantir um ambiente de ensino adequado e de qualidade para os alunos e professores, pois essas medidas na unidade escolar possibilitará a criação de novas salas de aula, espaços de convivência e maior conforto para os estudantes. Além disso, indica a aquisição de novos brinquedos para o parquinho e de novos jogos pedagógicos para o desenvolvimento físico, social e emocional das crianças, pois as brincadeiras ao ar livre proporcionam o crescimento saudável para estimular a criatividade, a imaginação e as habilidades motoras. Solicite-se, por fim, a troca de areia de acordo com o parquinho e do cercado do parquinho, com o intuito de garantir um ambiente seguro e higiênico para as atividades físicas. Desse modo, investir nessa escola não melhora apenas a infraestrutura, mas também demonstra comprometimento com a qualidade da educação e do desenvolvimento pessoal de todos que a frequentam. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 12 de julho de 2024. Vereador Joelho Abelt. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 50/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de empresa especializada em realizar estudos sobre as estratégias de incentivo fiscal voltadas para o crescimento de empresas locais deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 de Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a contratação de empresa especializada em realizar estudos sobre estratégias de incentivo fiscal voltadas para o crescimento de empresas locais neste município. Com uma população diversificada e um setor empresarial dinâmico, a cidade tem enfrentado desafios que exigem medidas estratégicas para impulsionar o desenvolvimento das empresas locais. Uma das ferramentas mais eficazes para promover esse crescimento é a implementação de incentivos fiscais adequados. Os incentivos fiscais são instrumentos cruciais para a contratação, para a atração de investimentos, promoção da inovação e apoio ao crescimento empresarial. Eles podem assumir diversas formas, como isenções, reduções de alíquotas, créditos fiscais e outros benefícios tributários. A adoção de uma política fiscal estratégica pode resultar em 1. Tornar o município mais atrativo para novos negócios e indústrias. 2. Estimular a criação de postos de trabalho e a formação de mão de obra qualificada. 3. Fortalecer a capacidade competitiva das empresas locais no mercado regional e nacional. 4. A longo prazo, o crescimento econômico pode resultar em um aumento da base tributária, mesmo com a concessão de incentivos fiscais. 5. A complexidade das questões fiscais e a necessidade de um planejamento detalhado exigem a contratação de uma empresa especializada. Essa empresa deverá possuir experiência comprovada em estudos econômicos e fiscais, além de conhecimento específico sobre as realidades e necessidades do município. Desse modo, sugere que o estudo a ser realizado abranja uma análise do cenário econômico local, a identificação de setores estratégicos com maior potencial de crescimento, uma avaliação das práticas de incentivo fiscal e outras regiões de sua aplicabilidade em Santa Maria de Jequitibá. Propostas detalhadas de políticas fiscais com estimativas de impacto e viabilidade. Assim, o objetivo é a obtenção de um conjunto de recomendações práticas e viáveis que possam ser implementadas pelo Poder Executivo Municipal. Os benefícios esperados incluem a criação de um ambiente de negócios mais favorável e competitivo, o estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico nas empresas locais, a diversificação da economia municipal, reduzindo a dependência de setores específicos, bem como o aumento da qualidade de vida da população através da geração de empregos e aumento da renda. a contratação de uma empresa especializada para a realização de um estudo sobre estratégias de incentivo fiscal é uma medida necessária e estratégica para o desenvolvimento econômico de Santa Maria e Jetibá. Esse investimento permitirá ao município adotar políticas fiscais mais eficientes, promovendo o crescimento sustentável das empresas locais e beneficiando toda a comunidade. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 17 de julho de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 10/2024. Congratula a Associação Obra Cordai Capixaba de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem é realizada por meio do vereador Luciano Alves da Silva, a qual tem como objetivo externar a alegria e admiração com votos de congratulação à Associação Obra Cordai Capixaba de Santa Maria de Jetibá. Os instrumentos de sopro de metais ganharam espaço na igreja junto com a reforma luterana. O próprio reformador, Martinho Lutero, os introduziu na igreja. Mas os primeiros coros de metais, grupos, só ficaram criados a partir de 1764. Numa pequena comunidade de Morávios, que se formou em Bettelsdorf, Alemanha, na propriedade do jovem conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700 a 1760. A vila que eles fundaram recebeu o nome de Herrnhut, a Vigília do Senhor. O pietismo e a ação missionária eram uma marca registrada da comunidade dos irmãos Herrnhut e que se expressava através da música. A maneira de trabalhar com os metais hoje é uma herança de Johannes Kuhlo, 1856 a 1941. O pastor Johannes Kuhlo é o autor das escalas para trombones na tonalidade do piano, com o objetivo de que o coral, o piano e os instrumentos de metal possam trabalhar em conjunto sem que fosse necessário transcrever as notas. O amor à música de sopro veio na bagagem dos imigrantes alemães e pomeranos que chegaram ao Brasil a partir de 1824. Aqueles que conseguiram trazer o instrumento e o método Kuhlo mantiveram o dom, mesmo que individualmente, aos poucos os músicos foram se reunindo, formando pequenos grupos, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Os grupos de metais não representam apenas música para os pomeranos, representam quase um século de cultura e tradição mantidas com fervor em algumas comunidades. Por volta de 1912, o pastor Oreida, em suas viagens à Laranja da Terra, encantou o senhor Willem com o som de um trompete que carrega consigo, e este, por conta própria, comprou os livros e instrumentos da Alemanha, que só foram usados anos depois, quando o pastor Langhoff mostrou ao então recente grupo que cada nota possuía uma duração diferente. Estes, então, conseguiram pela primeira vez executar uma música a quatro vozes. Em 1º de setembro de 1921, foi realizada em Vila de Laranja da Terra, que seria o primeiro encontro de trombonistas do estado. A motivação gerada foi tão grande que o grupo da vila não deixou de atuar nos cultos em nenhum momento sequer desde a data de seu surgimento. E esse, juntamente com um então existente grupo em Santa Maria de Jetibá, passou a encantar membros de outras comunidades. Hoje, grande parte das comunidades rurais do Espírito Santo possuem grupo de metais e muitas vezes esses, juntamente com sua história, são esquecidos e não recebem a devida importância que exercem para a identidade e memória da cultura pomerana. Juntamente com o casamento, com as danças, com a concertina, com o brote e com a língua, etc. A história dos grupos de metais do Estado não deve ser esquecida porque eles estão presentes na vida comunitária de cada um. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de se criar uma organização que pudesse congregar os grupos de metais e fortalecer esse trabalho em todo o Brasil. Surgiu, então, a Obra Missionária de Metais da ISLB. A Obra Cordai iniciou seu trabalho em 11 de novembro de 1989, a partir da necessidade de coros, de trombones e conjuntos de metais se unirem para promover um trabalho que tem identidade luterana e brasileira. Sua finalidade é promover e coordenar a integração entre os conjuntos de metais no âmbito nacional e assessorar os órgãos diretivos da ISLB nas questões relativas à música de conjuntos de metais. Assim surgiu a proposta de um Encontro Nacional de Trombonistas da ISLB, que acontece a cada 4 anos, em 1989, em Curitiba, Paraná, em 1994, em Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, em 1999, em Timbó, Santa Catarina, em 2003, em Domingos Martins, Espírito Santo, em 2007, em Schroeder, Santa Catarina, em 2011, em 15 de novembro, Santa Catarina, em 2015, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, em 2019, em Pomerode, Santa Catarina, e em 2023, na ADL de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Em solo capixaba, desde 1977, vem acontecendo encontros regulares com o objetivo de promover o intercâmbio e o fortalecimento entre os grupos. Com o objetivo de buscar maior integração e organização do trabalho, foi criada durante a 29º Encontro Capixaba, ocorrido na ADL, em Serra Pelada, em agosto de 2009, a Associação Obra Acordai Capixaba. Ela é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e político-partidários, de natureza cultural. A partir da organização como associação, foi possível, nos últimos anos, realizar intensos trabalhos de formação musical, como, por exemplo, formação de maestros, estudo de técnica em instrumentos e encontro de iniciantes. O trabalho da associação destaca-se pela presença de muitas pessoas jovens. Atualmente, a associação fazem parte 46 grupos de diversos locais do estado e 576 associados. Todo ano é realizado o Encontro Capixaba, que reúne em torno de 450 musicistas. Esses encontros acontecem em forma de rodízio pelas regiões do estado. Nos dias 22 a 25 de agosto de 2024, acontecerá o 38º Encontro Capixaba de Trombonistas em Rio das Pedras, no município de Santa Maria de Jetibá. A expectativa é reunir 450 trombonistas. Vale ressaltar que Santa Maria de Jetibá é o município com o maior número de trombonistas do estado do Espírito Santo. A atividade principal dos grupos de trombonistas é acompanhar as comunidades luteranas em todas as celebrações e suas festividades. Um fenômeno que está presente tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. É o grande número de crianças e adolescentes que estão vindo aprender a tocar um instrumento de sopro. Essas crianças e adolescentes desenvolvem o prazer de servir a missão de Jesus Cristo e desenvolvem valores humanos, nobres, o que diminui o risco de caírem em delinquência. Ensinar música nessas faixas etárias significa investir, no mínimo, nos próximos 50 anos dos coros de metais, pois é comum que um trombonista sirva a Deus com a sua música por toda a sua vida. Os mais novos têm onde se inspirar, pois os coros locais e nos encontros sendo lado a lado com os idosos para tocar. Dessa forma, a obra Acordai se mantém no propósito para a qual foi criada, fazer missão através dos instrumentos de metais, através da música. Dessa forma, as atividades da obra Acordai constituem-se de grande importância cultural e de relevância social. A partir da organização como associação, foi possível nos últimos anos realizar intensos trabalhos de formação musical, como, por exemplo, a formação de maestros, estudo de técnica em instrumentos e encontro de iniciantes. O trabalho da associação destaca-se pela presença de muitas pessoas jovens. Portanto, como forma de parabenizar a Associação Obra Acordai Capixaba de Santa Maria de Jetibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que seja enviada uma cópia para o representante da associação, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Está concluída a leitura, presidente.
Obrigado, meu secretário. Encaminho os projetos de lei número 041/2024 para as comissões para análise e parecer após será inserida na ordem do dia da presente sessão. As indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente têm um vereador inscrito, Rogério Schroeder. Podemos.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Em nome da vereadora Ana Paula, cumprimento os vereadores e vereadora Dona Selene Jastro. Em nome do meu amigo Jovino, cumprimento todos os demais aqui presentes. Dizer que hoje é um dia muito importante das nossas convenções partidárias e deixar aqui uma boa sorte para todos os pré-candidatos e pré-candidatos a prefeito, vereadores e vereadoras. Que tenham uma boa convenção, que Deus ilumine cada um de vocês. Vocês estão colocando o nome à disposição da sociedade e que Deus também ilumine cada um na sua consciência para que faça a escolha certa para Santa Maria de Bar. Meu muito obrigado.
Oradores inscritos no grande expediente, temos 4 vereadores. Convido a primeira vereadora, Selene Chassa, para usar a tribuna.
Cumprimento o presidente, Joel Bonnet, a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Nós esperávamos por chuva há muito tempo. Agradecemos a Deus pelas poucas chuvas que Ele nos tem concedido, mas já estamos com os transtornos em nossas estradas. Infelizmente, porque, na minha opinião, não se aproveitou o tempo das secas para fazer um bom patrulhamento e também um bom cascalhamento. Passei hoje no trecho que entra lá no Vitorino Hammer, que sai ali na escola de Rio Parasita. Já tem vários trechos, tem um trecho ali perto da residência do Palmiro Friedrich, é um morrinho, quase que eu não consegui passar, de tão ruim que já está. Já passei para o secretário a situação, como que está a estrada, e, lamentavelmente, nós não temos mais aquele produto bom que a gente tinha, que era o tal do Solobrita, para socorrer quando a gente tinha um atoleiro. Queria pedir encarecidamente o prefeito que pudesse novamente arrumar esse produto. Não sei se é comprado, se é como que é, sempre se conseguia esse produto aqui no nosso município. A gente precisa desse produto para fazer pequenos socorros, atoleiros, porque não adianta jogar esses cascalhos que ultimamente está se tendo, porque dentro de Rio Posmoser, as patrolas cascalharam umas ruas e hoje já está intransitável. De tão ruim que ficou, porque não é cascalho, é uma terra vermelha. Então, deixo minha indignação aqui, lamentável, em Rio Posmoser, nós não tivemos quase ruas, tem para sair uma rua ainda que vai ser feita pavimentação. E as outras que eu tanto solicitei, pedi pelo menos para patrolar e fazer um cascalhamento. E aí me fizeram um cascalhamento em algumas. E outras ainda nem foi feito cancelamento, que já deu problema, que os carros nem estão conseguindo passar. Então, eu queria muito pedir ao prefeito e aos secretários que pudessem, pelo menos, arrumar um cascalho bom para poder jogar nas estradas e também nas ruas que não estão sendo pavimentadas dentro de Rio Posmoser. Em Barracão, lá nas granjas do mais conhecido, do Geraldinho Berger, eu já cobrei várias vezes também, lá tem um morro que a gente vira, que sai no Rio Parasita. E hoje, um morador ali me enviou uma foto que o carro dele caiu dentro de um buraco enorme que se fez devido às chuvas que nós tivemos no início do ano, que a patrola ainda não tinha passado, não foi pavimentado, pedindo socorro. Então, eu peço aqui, encarecidamente, olhem para a região alta, do meio, porque alta é Lago Garrafão, mas nosso Rio Posmoser, comunidades mais perto, precisam muito, de muitas melhorias. Como Clóvis, esses dias atrás, pediu o melhoramento de um trecho que entra na borracharia, ali logo no meio do Rio Posmoser, na borracharia, lá no final da grota, ficou um trecho para trás, onde que mora 4 moradores, Clóvis. Não foi feito. Então, é lamentável que quando as patrolas vão para uma, né, para uma comunidade, e aí fica um trecho de 2 a 3 quilômetros para trás. Isso não pode continuar acontecendo. Então, espero que... Eu já pedi aqui para ver se a prefeitura aqui, da secretaria daqui de baixo, fosse. Mas não é da competência dele. Quem foi lá é Garrafão. Que foi Garrafão, deixou para trás. Então, eu espero que a secretaria, o subsecretário de Garrafão, junto com o vice-prefeito, tome as providências e mande as máquinas de volta para poder terminar o que foi deixado de fazer. Meu muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, a todos presentes aqui nesta Casa de Leis, o meu boa tarde. E também a todos que nos ouvem, né, pela Rádio Pomerana, a todos os ouvintes online, o meu boa tarde a todos vocês. Eu quero parabenizar todos os lojistas. Semana passada e esse final de semana aconteceu o Liquida, e isso foi um motivo de muita alegria, porque eu pude ver essas ruas aqui de Santa Maria com muitas pessoas, lojas cheias, e eu sei que isso foi um trabalho árduo, e eu quero parabenizar os lojistas, todos os funcionários, pois eu sei, como empreendedora que também sou, o trabalho que é, e eu tenho certeza que hoje teve muita gente suando a camisa para colocar as coisas em ordem, mas também é um sentimento de felicidade, pois isso é movimentação, né? Movimentação de pessoas, é movimentação de renda, que gera emprego, e isso gera orgulho. Então, meu parabéns a todos os lojistas e a todo o corpo de funcionários. Eu sempre, como empreendedora, eu tenho a mentalidade assim: a política pública, ela tem que ajudar o comerciante, mas principalmente não atrapalhar o comerciante, deixar os comerciantes trabalhar em paz, pois só quem é empreendedor sabe os desafios do dia a dia e a luta que é para a gente manter o negócio com as portas abertas. E é difícil? É. Mas quem é empreendedor também sabe a alegria e o prazer de empreender. Tive a informação também de que o Chamex chegou. Muitas pessoas acharam um absurdo, né? Falaram assim: gente, como que está faltando Chamex em Santa Maria de Jetibá? É triste, mas é verdade. Estava faltando o mínimo para se trabalhar nas escolas, que é o Chamex. Como que dá aula sem ter folha? Mas o que muitos não sabem é que muitas escolas ainda o quadro é de giz. As condições são precárias de trabalho. Então, muitos professores estão fazendo milagre na sala de aula, pois não tem material para trabalhar. Fiquei feliz que o Chamex chegou, e eu espero que, assim como chegou no depósito, ele chegue também rápido até as escolas, pois é urgente a necessidade para que, assim, os professores, os alunos possam ser bem atendidos. Para finalizar, também preciso falar da convocação, seria hoje, mas ficará para a próxima sessão, a convocação da secretária de administração para prestar esclarecimentos sobre o motivo da cobrança de exames médicos. Por que tantos exames? Por que cobrar isso do bolso do trabalhador, do bolso do professor? Isso é arbitrário, essa cobrança não deve acontecer. Lamentavelmente, colegas vereadores, vereadora, há escolas hoje, inclusive, vou citar aqui uma, para não falar que eu estou falando aleatoriamente, escola de recreio, onde era para se cobrir uma licença, mas é difícil você contratar um profissional para cobrir uma licença de 2, 3 meses, se vai cobrar dele R$800 de exame. Ninguém está querendo pagar para poder trabalhar. Isso é um absurdo. Então, assim, mais uma vez fica aqui o meu pedido para que seja reavaliada essa questão de exames médicos, principalmente nos atos de contratação temporária. A quem está beneficiando isso? É o servidor? Com certeza não. Então fica aqui o meu pedido para reavaliar essa situação, e eu aguardo a convocação, conforme foi feita, da secretária para prestar esclarecimentos e o planejamento futuro com relação a estas ações dentro do município. Meu muito obrigada.
Também faço uso da tribuna livre. Cumprimento a mesa diretora, os demais vereadoras, as vereadores, o público aqui presente, os funcionários desta casa. Só reforçar, Selene, parabéns pela sua fala. Infelizmente, é uma desorganização total lá na Secretaria do Interior, onde semana passada ficou um trecho pequeno, ficou ruim, porque as máquinas patrolaram naquele trecho e não jogaram o material que tinha lá, ainda saiu. E aí o pessoal me ligou, eu liguei para o encarregado, ele me falou que ele ia lá ver o que ele podia fazer. Só que ele não tinha material para jogar naquele lugar. Então, como é que o município, esses meses todos de seca, não puxou material, não fez depósitos, não tem material, não tem nem o solubrito mais que a Selene citou aqui. Aí o que aconteceu? A máquina foi lá, raspou de novo para tirar os carros que estavam lá encostados já para passar e foi embora. No outro dia tinha outro fila de carro lá, caminhões agarrados lá, no mesmo lugar, e não resolveu o problema. Ele resolveu só o problema naqueles poucos minutos que a máquina estava lá. Levaram a máquina embora, precisaram voltar lá de novo. Não sei como é que ficou, mas parece que voltaram lá e jogaram com o material, porque as pessoas não me ligaram, não falaram mais nada. Deve ter resolvido. Liguei de novo para o encarregado. A mesma coisa hoje em Alto Jequitibá. A Levinha me ligou pedindo um socorro lá de um trecho pequeno. Foi patrulhado, o material que tem ainda é tirado. Tem que ter material, tem que ter depósito nos lugares onde que fica hoje, porque eu acho que nós tivemos uma seca bastante tempo, esperamos a chuva, e deu a chuva, só que a prefeitura deixa a desejar, são estradas principais, não é um trecho onde passa um carro, passa vários carros, 30, 40, 50 carros por dia, como é que você faz isso? Quero aqui reforçar a fala do meu colega, amigo, Rogério Schroeder. Hoje tem 13 convenções e que Deus ilumine todos os candidatos a vereador e a vereadora, né, que são pessoas que estão se colocando à disposição para ser escolhido. E também temos 4 candidatos a prefeito aqui no município de Santa Maria, uma coisa inédita, a primeira vez que isso acontece. E que Deus ilumine cada um candidato que se colocar à disposição para as pessoas escolher. Quero só pedir à população, a gente veja nos grupos, muitas vezes as pessoas, entre eles, brigar por causa de um candidato ou outro, porque um é do partido A ou B, não briguem por causa disso. Cada um escolhe o candidato que ele achar melhor, e aquele que for eleito vai trabalhar e fazer o melhor para o nosso município. Muito obrigado e que Deus abençoe todos. Interrompo a sessão para os membros da comissão permanecer. Passam a analisar o projeto de lei número 041/2024. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes. Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Joel Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão. Passamos para o ordem do dia. Convoco o senhor, o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer projeto de lei número 041/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 41/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse de recursos financeiros à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, para fins de incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme portaria
GM/MS número 4588, de 28 de junho de 2024. Portanto, a proposição em comento atende os requisitos legais, não existindo nenhum vício que impeça seu regular trâmite nesta Casa de Leis. Em seguida, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de outubro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, a vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer projeto de lei número 041/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 41/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, para cobertura de despesas de custeio e de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei busca a aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto com a Associação Evangélica Beneficência Espírito Santense, a EBS, no valor de R$ 255.415, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, pelo Fundo Nacional de Saúde. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, direcionamos o presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 5 de agosto de 2024. Presidente Clóvis Brown, PSB, favorável. Relatora Selene Jasso, PSB, favorável. Membro Valdivino Mansky, PP, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereador Ilima Fespa, para leitura do parecer projeto de lei número 041/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 41/2024, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio e cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo a disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de outra partida. Dessa forma, o projeto de lei atende os requisitos legais, bem como o interesse da administração pública. Em seguida, direcionamos a demanda ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro, Arlindo Repke, Republicanos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, em exceção que a falta do Adair, que está de atestado médico. Coloca em discussão o projeto de resolução número 7/2024. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos na explicação pessoal não têm. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 12 de agosto de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.